e que o governo do PS tarda em concretizar. A necessária valorização dos salários, das reformas, dos apoios sociais, da universalização e aumento do valor do abono de família, ao aumento do valor e alargamento dos critérios de acesso do subsídio de desemprego, requer uma decidida opção de combate à pobreza que vá para além da propaganda. O direito à habitação não se resolverá sem o aumento da oferta pública de habitação em larga escala, com o Estado Central a assumir as suas responsabilidades, nem com a lei das rendas do governo PSD-CDS que o atual governo se recusa a rever. E quanto a essa questão do arrendamento, já veio a habitual operação mediática anunciar o eventual adiamento do prazo de aplicação da lei dos despejos, empurrando o problema para a frente, mas deixando a ameaça sobre o futuro a milhares e milhares de famílias. Pois bem, senhores deputados, haja a coragem de enfrentar o problema. Cá estaremos para o debate em plenário, que o PCP agendou já para a próxima semana, com a nossa proposta legislativa para acabar com essa infâmia que ainda hoje está em vigor na lei dos despejos de PSD e CDS. Mas, entretanto, não podemos deixar de registar a situação inaceitável que está a ser denunciada por autarquias que são confrontadas com um governo que dá o dito por não dito. Depois de tanta propaganda de investimento na habitação e financiamentos a 100%, apresenta agora a fatura às autarquias e diz que afinal só chega a 60% da componente do poder central e para que o investimento avance, só se a autarquia pagar 40%. É uma situação escandalosa que não pode passar impune. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que se alcançou pela intervenção do PCP e a luta dos trabalhadores, mesmo que limitado após anos de luta intensa, é de inegável importância. Por mais insistentes que tenham sido e que sejam as tentativas do Governo de impor a sua propaganda, não esquecemos as medidas positivas e importantes que não só não defendeu, como se opôs à sua adoção até ao limite do que conseguisse. Lembramos bem do passo social nos transportes, das propostas e intervenções que o PCP apresentou nesta Assembleia durante 22 anos, dos ataques e desconsiderações que mereceu dos senhores deputados do PS, PSD e CDS durante todo esse tempo. Mas nós nunca duvidámos da justeza da proposta, de que era uma causa justa, necessária, que finalmente foi concretizada, entrou em vigor e melhorou a vida concreta de milhares e milhares de pessoas. Há em todo este processo uma lição, um ensinamento que prevalece, de que nada é oferecido e cada avanço é conquistado, de que vale a pena lutar e de que a luta é decisiva e torna realidade aquilo que muitos pensam ser impossível. Para essa luta, para a ação e a proposta na construção desse futuro para uma vida melhor, os portugueses podem contar com o PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, recentemente lemos nos jornais a seguinte manchete: número de doentes em lista de espera de cirurgia é o mais baixo dos últimos 2 anos e meio. Sendo este um dado factual, não revela toda a verdade. A explicação oferecida pela Administração de Saúde é de que, apesar de todos os desafios colocados pela pandemia, tem havido um esforço de recuperação da atividade programada. Mas o que não é dito é que, por causa das decisões tomadas em função da pandemia, informadas pelo modelo ideológico de prestação de cuidados de saúde do Governo, há quebras significativas no acesso a rastreios, a cuidados de saúde primários e a referenciação para consultas de especialidade. Podemos, por isso, ter manchetes laudatórias em tempos eleitorais, mas a verdade é que os doentes não Covid nem sequer estão a chegar aos hospitais e é também por isso que a lista de inscritos para cirurgias é baixa. São boas estatísticas, mas não são boas notícias. A quebra nos rastreios oncológicos é particularmente grave e ilustrativa. Por exemplo, estimam-se em 100 mil as mamografias que não foram realizadas. Por causa disto, estudos recentes apontam para um crescimento de mais de 15% do diagnóstico de cancro nos próximos anos, com menor taxa de sobrevivência, dado o estadio avançado a que os doentes chegarão aos hospitais. Também nos cuidados de saúde primários há um problema grave. Os profissionais de saúde estão há meses capturados pelo trace Covid, pelos ADR e pelos centros de vacinação. E as consultas por telefone, em muitos casos, apenas para renovar a medicação de doentes crónicos não são uma solução nem cabal nem sustentável. É urgente normalizar o funcionamento dos cuidados de saúde primários e reforçar o seu papel de promoção da saúde e prevenção da doença. Portanto, há um atraso real no acesso, embora ainda não totalmente expresso em listas de espera, os profissionais de saúde estão esgotados e há um SNS que padecia já antes da pandemia de inúmeras e bem identificadas fragilidades. Senhoras e senhores deputados, perante isto, como é que nos devemos colocar? E talvez aqui resida a maior diferença entre a direita e a esquerda, ou pelo menos entre o CDS e a esquerda, no que à saúde diz respeito. Para o CDS, a pergunta a responder, agora e para o futuro, é como garantir o acesso a cuidados de saúde a tempo e horas para todos. Já a pergunta da esquerda, bem presente no que ouvimos sobre as negociações do próximo Orçamento do Estado, é como fortalecer o SNS. A tónica da pergunta, servir as pessoas ou servir o SNS, muda tudo. Muda a hierarquia de prioridades, a concepção do sistema, as escolhas e as políticas concretas. Para garantir o acesso a cuidados de saúde a todos, a tempo e horas, precisamos do SNS como um meio fundamental, mas não um fim em si mesmo. Um meio que, sendo pago pelos contribuintes, tem de ser financiado eficientemente em função dos ganhos de saúde obtidos e não em função do número de atos produzidos. Tem de fixar profissionais de saúde porque os remunera e responsabiliza e não porque os amarra a ficar. Para garantir acesso a cuidados de saúde a todos, a tempo e horas, precisamos sim do SNS, mas precisaremos também da complementaridade dos setores privado e social, da indústria farmacêutica, dos laboratórios, das farmácias. A pandemia já nos ensinou isso mesmo, a trabalhar ombro a ombro, para usar as palavras da Sra. Ministra da Saúde, precisamente quando a realidade cantou mais alto que a Internacional Socialista. E com o envelhecimento do nosso país, por um lado, e a inovação promissora, mas dispendiosa, por outro, rapidamente se tornará claro que o SNS não é suficiente, por muito que continuemos a aumentar o seu orçamento. Também por isso, a atual situação de ruptura da ADSE é tudo o que não se deseja. Os funcionários da administração pública, sempre aqueles que não têm alternativa, foram informados da alteração de tabelas no próprio dia da entrada em vigor e arriscam-se agora a perder o acesso aos seus médicos, ao seu historial clínico e aos cuidados de saúde que tinham até aqui. O SNS será sobrecarregado com lista de esperas acrescidas e todos, todos perderemos. Senhoras e senhores deputados, um Ministério da Saúde, miúpe, que não vê para além dos seus preconceitos, nem para além da viabilização de cada orçamento do Estado a cada ano, não se apercebe nem do tamanho dos problemas com que se defronta, nem das soluções viáveis que outros, ainda que da oposição, apresentam. Nesta sessão legislativa, o CDS insistirá nas suas propostas para a saúde, para que todos os cidadãos, independentemente do seu código postal, ou da sua carteira, ou do seu vínculo laboral, possam ter uma resposta de saúde a tempo e horas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o PAN, através da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste dia de declarações políticas, não posso deixar de começar por referir e de saudar a Associação Acreditar, que esta semana trouxe a debate na sociedade civil uma matéria não só da maior humanidade, como da maior justiça social. Falo precisamente da reivindicação do alargamento dos 5 dias atuais do luto parental para pelo menos 20 dias, uma matéria que nos parece da maior justiça e dignidade. Pegando nas palavras do psicólogo Mauro Paulino, o luto de uma vida sabemos bem que não cabe em 5 dias. E sabemos também que o alargamento pode não ser a resposta, evidentemente, para aquilo que é necessário para ultrapassar esta circunstância. Mas, de facto, tem que existir uma resposta minimamente digna por parte da Assembleia da República para esta problemática que, infelizmente, tantas famílias enfrentam no nosso país. E é por isso que, antes de entrar no tema das nossas declarações políticas, não posso deixar de convocar todas as forças políticas, da esquerda à direita, para que acompanhem não só a Associação Acreditar, como também o PAN, que já deu entrada de uma iniciativa legislativa para que aqui, na Casa da Democracia, possamos trazer o mínimo de justiça e dignidade a estas famílias. Posto isto e trazendo ao debate então o tema das nossas declarações políticas, nós estamos hoje perante desafios não só climáticos, como desafios também menos conhecidos e menos falados no nosso país. Falo, por exemplo, do declínio demográfico, que tem ficado bem claro com aquilo que têm sido os dados divulgados não só pelo Censo de 2021. Em 10 anos, Portugal perdeu 2% da população. Falamos de 214 mil pessoas. E o interior continua a ser o seu rumo da desertificação, com 50% da população a concentrar-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Frequentemente ouvimos falar nas assimetrias regionais e sociais que persistem no nosso país. Uma realidade que todos conhecemos e que supostamente mobiliza todas as forças políticas em manifestos de boas intenções. Mas manifestos esses que acabam por não trazer mudança alguma. No fundo, os programas e as estratégias com nomes pomposos para a valorização do interior acabam por ora assumir uma lógica de que é preciso que tudo mude para que tudo fique igual, ora por trazer uma visão manifestamente redutora do interior e do mundo rural. Exemplo paradigmático disso são os dois acordos que o Bloco Central fez e que deram origem ao chamado pacote de descentralização e ao novo modelo de designação dos órgãos da direção da CCDR. No caso da descentralização, estávamos perante uma reforma necessária, que era na sua teoria uma reforma positiva, mas que na prática mostrou ser desastrosa e que não só não resolveu os problemas dos municípios, como lhes trouxe dificuldades acrescidas. Esta reforma falhou porque não foi acompanhada do necessário reforço de capacidades organizacionais e técnicas dos municípios e de um reforço dos recursos humanos e financeiros que eram absolutamente fundamentais para poderem exercer essas competências. Veja-se, aliás, que 20% dos municípios recusaram a exercer qualquer competência, incluindo 4 capitais de distrito. E, de facto, não podemos sacudir do Governo Central para as autarquias locais, sacudir estas competências para debaixo do tapete, esperando então que a responsabilidade fique focada nas autarquias. Esta reforma tem sido também um alibi para o corte de financiamento dos municípios, como vimos, por exemplo, no Fundo Social Municipal, que no Orçamento de Estado deste ano teve 35 milhões de euros em falta e ficou em valores idênticos aos de 10 anos atrás, apesar do significativo aumento das competências dos municípios desde aí. Senhoras e senhores deputados, o caminho não pode nem deve ser jamais por aqui. É preciso olhar para os problemas concretos do país, fora do terreiro do Paço e fora também das paredes desta Assembleia da República, para fazer as respostas que sejam consensualizadas com os municípios e as suas populações, sobretudo após uma crise sanitária e socioeconómica tão profunda como a que o país atravessou, e que nos demonstrou que serviços públicos absolutamente essenciais, como o Serviço Nacional de Saúde, não podem ficar para trás e que carecem de um investimento efetivo. Que a habitação, um dos maiores desafios que temos hoje nas nossas cidades, tem que ter também respostas públicas que não se coadunam com limitar a passar estas transferências para as autarquias e não ter também da parte do Estado, que tem um vasto património, uma resposta social adequada. Aliás, enquanto estamos aqui precisamente a falar, temos hoje muitas famílias que perderam os seus rendimentos. Tivemos um aumento de pessoas em situação de sem-abrigo nas ruas. A baixa de salários e a rota que temos de facto que ter no nosso país não pode continuar a ser de não acompanharmos a média europeia e não conseguirmos garantir o mínimo de dignidade e o mínimo de conciliação naquilo que é poder, as pessoas poderem fazer o que as faz feliz e também poderem ter rendimentos familiares adequados. Também não se pode achar que o declínio demográfico se vai resolver só com incentivos ao transporte individual, ou apoios à família, ou perpetuar desigualdades escandalosas, como a que vimos no Orçamento 2020, em que se atribui 34 milhões de euros para o Metro de Lisboa renovar a sua frota, mas depois, por outro lado, só se atribui 15 milhões de euros para que os territórios do interior consigam melhorar a sua oferta dos transportes públicos. Tem que sair do papel a ferrovia, tem de sair do papel soluções que se apostam no interior e que não passam nos vistos gold para que se consiga fixar as pessoas. E também precisamos de um plano de adaptação às alterações climáticas, porque, senhoras e senhores deputados, falar